Nós vamos começar lendo as Escrituras, lá no livro de Lucas, no capítulo 28, capítulo 14, a partir do verso 28, amém? Lucas 14, a partir do verso 28, até o verso 33. Lucas 14, 28 a 33. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Irmãos, para tudo que nós vamos fazer na vida, para todo plano, para todo propósito, tem que haver um planejamento, tem que haver uma preparação. Antes é preciso sentar e calcular, e estudar para ver se realmente nós vamos conseguir levar o projeto, o plano a ele, se vai ser bem sucedido. Não há nada mais frustrante do que você começar algo e parar pelo meio do caminho porque você não foi capaz de executá-lo. A verdade é que tudo na vida tem um preço. Nada vem de graça. O sonho, o projeto, o desejo, eles são coroados pelo planejamento, pelo esforço, pela dedicação, pelo treinamento e pela repetição. Se você quer entrar numa faculdade, você tem que estudar, e estudar muito. Este ano eu quase não vi meu filho dentro de casa, quase não tive contato. Para se formar, os cursos variam de 4 a 6 anos. E se a pessoa quiser fazer uma especialização, quiser seguir adiante, vai 10 anos, vai até mais, porque ela vai fazer um mestrado, ela vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Talvez ela vai passar a vida inteira dela estudando. Para a pessoa se tornar alguém bem sucedido, profissional, um profissional reconhecido, depois que ela sai da faculdade, ela vai ter que fazer estágios durante o período da faculdade, e ela vai ter que fazer alguns cursos extracurriculares também, né? Por exemplo, eu sou formado na área de administração, e eu me lembro na época eu queria trabalhar com OIM, hoje é OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Eu fiz alguns cursos fora da faculdade voltados para essa área de organização, sistemas e métodos. Fiz curso no SEBRAE, fiz alguns cursos lá no Conselho Regional de Administração. Por quê? Porque eu queria me desenvolver nessa área. Então, vai ter que haver prática, além do estudo, vai ter que haver prática para se aprender sobre a profissão. Se a pessoa quer ser um atleta, um jogador de futebol, ela vai ter que treinar muito, ela vai ter que adquirir força física, ela vai ter que se manter em forma. Ela precisa aprender a segurar a bola, ela precisa aprender a proteger a bola, ela precisa aprender a driblar bem, ela precisa aprender a atacar e defender bem. Antigamente, jogadores de ataque só atacavam, jogadores de defesa praticamente só defendiam, mas hoje o atacante volta para defender e o defensor também sobra o ataque para atacar. Então, o jogador hoje ele tem que ser muito disciplinado, ele tem que não somente cumprir uma função tática, mas ele cumpre uma função tática muito maior de atacar e de também defender, de defender E além de fazer isso tudo, ele precisa ter um empresário que ponha ele lá dentro. Porque senão ele não consegue. Seja para se tornar um profissional de uma área específica, seja para se tornar um atleta de alto nível, ou para fazer qualquer coisa na vida, sempre vai ser necessário planejar, estudar, se esforçar, se dedicar e treinar. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10:4. Ninguém consegue construir ou vencer nada na vida sem que antes planeje, sem que antes estude, sem que antes tenha se esforçado, se dedicado, se esmerado para alcançar o resultado final. A não ser aquelas pessoas que recebem de herança. Mas, se vocês forem olhar as estatísticas de pessoas que recebem heranças, a grande maioria, eu diria que de 80% para mais, quebraram o negócio dos pais depois dos pais faleceram, porque não tinham conhecimento, não se prepararam, não se dedicaram, não se planejaram para subir o negócio. A grande maioria das pessoas que ganham prêmios da loteria, da loto, da cena, seja lá do que for, quebra após 5 anos de ganhar uma fortuna, porque ela jogou, mas ela não se preparou para administrar aquilo que ela ganhou. E é exatamente isso que Jesus está falando. É exatamente sobre isso que Jesus está falando nessa passagem, sobre planejamento. E é sobre isso que nós vamos falar dessa manhã. O tema da mensagem de hoje é: você está preparado? Pergunta para o seu irmão: você está preparado? Você está preparado? Assim como nós temos que nos planejar, assim como nós temos que nos preparar para alcançar os nossos sonhos e projetos na nossa vida, nós temos que estar preparados para o dia do encontro. Em Marcos 24, de 40 a 42, Jesus falou que dois homens vão estar no campo. Um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será deixada e a outra será levada. Palavras do Léo: um casal estará deitado na cama, um será levado, o outro será deixado. Foi assim que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Havia um à sua direita e um à sua esquerda. Um foi levado, o outro foi deixado. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem. Então nós precisamos estar preparados para. Através desse texto eu pude entender uma coisa: a salvação é uma coisa individual. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Mas eu não posso salvar ninguém. Aliás, eu não salvo nem a mim mesmo, quem me salva é ele, né? Mas nada que eu fizer pode salvar alguém. A salvação é individual. Os meus filhos não são salvos porque eu sou pastor aqui na comunidade. Eles são salvos, e eu profetizo salvação na vida deles, porque eles creram no poder do Evangelho, eles creram na palavra de Deus, eles receberam a mensagem da cruz e entenderam que eles são pecadores. Esse texto fala: dois homens vão estar juntos num lugar, um será salvo, o outro deixar. Duas mulheres vão estar trabalhando, uma será salva e a outra. Mas será que eu e você estamos preparados para esse grande dia? para o grande dia do encontro com ele. Olha o que que fala lá em Mateus 25, a partir do verso 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Este texto fala de 10 virgens. Quando a gente pensa em virgindade, a primeira coisa que vem à mente é pureza, santidade. Isso é uma coisa que está em extinção hoje, mas o que a gente pensa é isso: pureza e santidade. Esse texto fala que todas elas eram virgens. As 10 eram virgens. Mas havia um pequeno detalhe, uma coisa pequena que diferenciava umas das outras: prudência. Umas eram mais prudentes do que as outras, mais sensatas, mais sóbrias, mais precavidas e mais ajustadas. Elas se prepararam para encontrar com o noivo. Como? Levando consigo óleo nas suas vasilhas. A quantidade de óleo que as 5 virgens prudentes levou a mais foi o diferencial que levou elas a entrarem no banquete. Óleo no Velho Testamento significava unção. Quando alguém seria consagrado, ungido para uma tarefa específica, para uma tarefa especial, essa pessoa era ungida com óleo, era derramado óleo sobre a cabeça dela. Foi isso que Samuel fez com Davi, quando ele foi na casa de Jessé para levantar Davi como rei de Israel. Ele ungiu a Davi derramando óleo na sua cabeça. O simples fato delas serem virgem não lhes garantia a entrada no banquete nupcial. É preciso ter óleo, é preciso ter unção, é preciso estar cheio do Espírito Santo para poder ter comunhão com Deus e poder se achegar a Deus. Sem o Espírito Santo, nada flui na nossa vida. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Na nossa carne, nós não podemos fazer nada. A nossa carne não comunga das coisas de Deus, porque a nossa carne não quer, não cogita das coisas de Deus. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Se alguém chegar para nós aqui agora e falar assim: vamos para um barzinho, vamos beber todas, vamos fazer uma farra, vamos fazer isso. A nossa carne vai gritar: vamos, eu quero, eu quero, eu quero. E o nosso espírito vai falar: não, isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Não há nada que possa me justificar diante de Deus. Não tem nada que me justifique e que te justifique diante de Deus. A nossa justiça diante de Deus é como trapo imundo. E a gente precisa entender isso com mais profundidade, porque a partir do momento que nós entendermos isso com mais profundidade, nós vamos parar de jogar pedra em Deus, nós vamos parar de acusar, nós vamos parar de falar mal, de achar que nós somos mais santos do que os outros. Sem o Espírito Santo, eu e você não podemos ter nenhum tipo de comunhão com Deus. Por mais bem intencionado que eu e você sejamos, não há como nós termos comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Para ser bastante sincero, o inferno vai estar lotado de pessoas bem intencionadas, de pessoas com Deus. Lotado! Porque nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pelo sangue derramado. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade. É o favor de Deus que nos encontrou e que trouxe salvação a nós. Lá em Efésios 2, de 8 a 10 fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. O que diferenciou um grupo de virgens do outro grupo, foi que enquanto um grupo de virgens se apoiou na sua virgindade, o outro grupo entendeu que tudo vem de Deus, que tudo procede de Deus, que tudo procede da graça e do favor de Deus, da sua infinita bondade, do seu favor e da sua misericórdia. A confiança das cinco virgens prudentes não adivinha da sua pureza, mas da dependência, da confiança que elas tinham. Elas esperavam mesmo, mas da graça redentora de Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso elas encheram as vidas com óleo, porque elas não queriam perder aquilo que Deus tinha para elas. Às vezes nós podemos achar que pelo fato de nós congregarmos, que nós estamos preparados para o grande dia do encontro, assim como essas cinco virgens imprudentes. Mas da mesma forma que sonho, desejo, projeto não te leva a alcançar os seus resultados, o simples fato de você sonhar não vai te levar a alcançar os resultados que você deseja na sua vida física, o simples fato de você congregar não vai te levar a estar preparado para o dia do grande encontro, muito embora nós precisemos congregar, porque é aqui que nós ouvimos a palavra profética, é aqui que nós adoramos, é aqui que nós oramos, é aqui que nós temos comunhão com o povo, é aqui que nós aprendemos do Senhor, é aqui em que nós desenvolvemos a nossa vida cristã, mas não é pelo simples fato de congregar que nós estamos preparados para o grande dia, assim como o simples fato de sonhar não te leva a realizar os seus sonhos, os seus projetos de vida. Guarde isso nos seus olhos. O fato é que está na hora da gente despertar, irmãos. É um ano novo. licitação, não. A igreja precisa sair da insensatez. A gente precisa de sobriedade. Se tem uma coisa que eu oro por nós como igreja esse ano, é que nós precisamos de sensatez, sobriedade e equilíbrio. Que o Espírito de Deus derrame em nós um espírito de equilíbrio, para que a gente saia do lugar da insensatez, para que a gente desenvolva intimidade, para que a gente aprenda a obediência, porque é através da obediência que nós nos achegamos a Deus. Obediência está ligada à prudência. Não basta chamar Jesus de Senhor. Muitas vezes nós chamamos Jesus de Senhor, nós falamos que Ele é Senhor, mas os nossos atos não condizem com o senhorio de Jesus na nossa vida. Ele precisa de fato ser Senhor. Ele de fato tem sido Senhor na sua vida. Os seus atos são condizentes com o que você fala? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só há um jeito dele ser Senhor da nossa vida, que é através da obediência à vontade do Pai. Pois nem todo aquele que me diz Senhor, palavras de Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Outro texto na Bíblia fala que o pai pediu uma coisa para um filho, e o filho falou assim: eu vou fazer. Ele não fez. E o pai foi e pediu para o outro filho, e o filho falou assim: não estou a fim de fazer nada. Mas ele fez. Qual foi o filho que obedeceu ao pai? Foi o primeiro que falou que ia fazer? Ou foi o segundo que não falou que ia fazer, mas que fez? A verdade é que a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Pois para fazer a vontade dele, é preciso ser cheio do Espírito. É preciso andar no Espírito. É preciso viver pelo Espírito. Os milagres de Jesus foram feitos depois que ele foi para o deserto, que ele foi cheio do Espírito. Jesus já era Deus. Jesus sempre foi Deus. Mas depois que ele foi cheio do Espírito, os sinais, os prodígios e maravilhos começaram a se manifestar através do Espírito. Paulo nos orientou a buscar com dedicação, com afinco, os dons do Espírito. No dia em que Elias seria arrebatado aos céus, ele falou para Eliseu por 3 vezes: Eliseu, fica aqui. Fica aqui, Eliseu, não precisa ir comigo, não. E Eliseu falou assim: eu juro pelo nome do Senhor que eu não vou te deixar que eu vou com você. Eliseu já sabia que Elias seria arrebatado. Os profetas sabiam, se você ler esse texto, os profetas também sabiam. E por 3 vezes Elias falou: fica. E Eliseu falou assim: eu não vou ficar. Eu juro pelo nome do Senhor que eu vou te acompanhar até o último momento. Até o último segundo. E quando eles chegaram no local, que eles viram a carruagem, Elias perguntou para Eliseu assim: o que que eu posso fazer por você? O que que você quer que eu te faça? Eliseu: eu quero uma porção dobrada do seu Espírito. Eu quero uma porção dobrada do Espírito que atua na sua vida. Eliseu sabia exatamente o que ele queria. quê? Ele queria ser cheio do Espírito, ele queria ser cheio de Deus, ele queria fluir no poder de Deus. Ele sabia que na sua vida, sem o Espírito de Deus, nada iria acontecer. Ele havia andado com Elias, ele entendia exatamente por que as coisas aconteciam através da vida de Elias, e ele falou: eu quero a porção dobrada do seu Espírito, porque se não for assim, eu não quero mais nada. Nada me serve, nada me adianta. Eu não sei o que que você parou, o que que você está esperando da sua vida. Mas uma coisa que é muito interessante é que no final do ano, no início do ano, é bom a gente escrever no papel aquilo que a gente deseja. Teve um dia desse para trás que eu sentei com a Denise e a gente começou a olhar lá no fichário dela. E algumas coisas que a gente escreveu lá atrás, que a gente queria, coisa de 15 anos atrás. E a gente foi vendo assim, a gente foi se alegrando. Porque a gente foi vendo que tudo aquilo que a gente escreveu no papel, a grande maioria das coisas aconteceram. É bom a gente escrever, para a gente se relembrar daquilo que a gente quer. E eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você quer para o resto das suas vidas. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu não estou conformado com o que nós temos vivido como igreja, com o que a igreja tem sido na face da terra, com o que a igreja tem representado, porque eu vejo que muito que nós que deveríamos estar impactando o mundo, nós temos sido impactados pelo mundo. O pecado está entrando dentro da igreja, ao invés de nós irmos buscar os drogados lá fora, os drogados estão nos levando para comungar com eles. Ao invés de nós estarmos trazendo os bêbados para dentro da igreja, nós estamos indo beber com os bêbados nos bares, nas festas. Ao invés de nós estarmos salgando a vida das pessoas, nós estamos sendo salgados por eles. A igreja não impacta o mundo, não influencia o mundo, e infelizmente não é esse o propósito de Deus. Eu não estou me conformando com o que nós temos vivido como igreja, com o que eu tenho visto. Nós estamos aqui com os nossos olhos e com os nossos corações lá fora. Foi o que eu falei aqui ao final do louvor. Não adianta vir aqui com o corpo presente, mas estar com o seu coração, com a sua vida, com a sua mente, com os seus pensamentos no que está acontecendo lá fora. Não adianta, irmãos. Como Josué falou, vocês hoje decidem o que vocês são. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Denise, Tiago e Rafael, para nós não tem escolha. Nós vamos servir ao Senhor.
Amém.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Amém.
Eu já decidi sobre a minha posteridade, eu já decidi sobre os meus descendentes. Vai pairar a bênção de Deus, vai pairar o favor de Deus. Assim como Jesus, quando ele andava, as pessoas falavam: Jesus, filho de Davi. As pessoas vão falar para os meus netos, para os meus bisnetos: fulano, filho de Leonardo. Porque eu decidi isso, que eu e minha casa serviremos. Eu quero ver os dons de Deus fluindo novamente na igreja, irmão. Eu quero ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eu quero ver as curas acontecendo. Eu quero ver uma igreja forte, operante, uma igreja sadia, aquela igreja que o Carlos falou aqui, um dia desse para trás, uma igreja que impacta, que caiu na graça do povo, não uma igreja que foi para a graça do povo, ou pior, saiu para a desgraça do povo. A igreja de Atos atraía as pessoas pela graça. Nós estamos saindo para a desgraça, porque desgraça é a ausência de Deus. Você quer viver a desgraça na sua vida? Sai da presença de Deus. Eu já passei uns dias fora dela. Sai dela. Sai dela que você vai ver o que é desgraça. Desgraça é a ausência de graça. Uma igreja que avança pela fé. Tudo isso vem de Deus para cada um de nós. Sem o Espírito Santo, a verdade é que eu e você somos igual os zumbis que ficam vagueando de um lado para o outro. E o mundo, o sistema, está nos preparando para isso, para andar igual zumbi. Vocês Vocês vão ver em breve, eu estou falando que em 2030, a inteligência artificial, as pessoas vão estar tão alienadas de tudo por causa da inteligência artificial. Elas vão andar igual os zumbis, claro. Mas eu e você podemos fazer diferença disso. Se eu e você pudermos resgatar dois, já vai fazer diferença. Aqui tem 100, 120. Se cada um de nós resgatar ao final desse ano nós vamos ter 240. Se nós resgatarmos 1,5 por pessoa, nós vamos ter 300 pessoas aqui dentro. Qual é a sua escolha? Sem o Espírito nós somos como nada. Mas no Espírito nós somos mais do que vencedores. Eu e você precisamos entender que tudo na vida cristã provém de Deus, não é nada de mim, não é nada de você, tudo provém dele. A graça está em saber que nada que nós fizemos pode nos salvar. Essa é a graça de Deus, é entender isso, que nós não merecemos a salvação e que nada que nós fizemos pode nos salvar. Então, o que você tem que fazer? Se você estivesse hoje diante de Elias, ou talvez diante do carro, diante de uma pessoa que você conhece, que flui do poder do Espírito, e você tivesse a oportunidade que Eliseu teve, o que é que eu posso fazer por você? Qual seria o seu pedido? O que é que você pediria? Será que você pediria porção dobrada do Espírito? Ou você pediria um carro zero? Uma mansão à beira-mar? Uma viagem para as Bahamas? Talvez para Bora Bora? O que você pediria? Tem uma música do Daniel que eu soube que é linda. E ele fala: eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio de amor e de alegria, cheio de paz, longanimidade e benignidade, cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sei que a depressão é uma doença. Eu não tenho dúvida disso. Já passei por isso. Mas eu posso dizer que 80% e 90% dos casos tem a ver, que a gente passa por causa de depressão, tem a ver com ansiedade. Tem a ver com não viver hoje. A gente está preocupado mais com o amanhã, e 90% das coisas em que nós nos preocupamos de amanhã jamais vão acontecer. 90% das coisas que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa paz, que roubam a nossa esperança, que roubam o nosso foco, jamais vão acontecer. A gente precisa entender o tempo em que nós estamos. Jesus falou que a gente tem que entender as estações. Tem pessoas que vivem no passado. E no passado, a gente deve gastar 10% da nossa energia no passado. Você deve gastar a sua energia no passado para se lembrar daquilo que você fez certo e fazer de novo, e para aquilo que você fez de errado, ou para aquilo que aconteceu de errado na sua vida, para você não repetir os seus erros. É 10% da sua energia no passado. No futuro é 30%. E a gente para aqui e fala, isso é um estudo, tá, gente, científico. Eu estou falando de estar preparado. A gente precisa estar preparado para o futuro. Então você gasta 30% se preparando, mas você não se prepara para o futuro, no futuro. Você se prepara para o futuro agora, hoje. 60% da sua energia você gasta hoje se preparando para o futuro. Se o Espírito nos encher, eu tenho certeza que nós não vamos viver tão ansiosos, tão preocupados, sofrendo e brigando por causa de coisas, perdendo o nosso tempo. O reino de Deus, querido, ele não é nem comida, nem bebida. Ele é justiça, ele é paz, ele é alegria do Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se a sua casa, se a sua vida não tem sido uma vida de paz, de alegria, não tem sido uma vida de justiça, eu sinto te dizer que você não está andando no Espírito. Se as pessoas que convivem com você não são impactados por nada que você faz, eu sinto te dizer que você não está vivendo uma vida de serviço a Cristo, que agrada a Deus, sendo aprovado pelos homens. Esse texto que eu li agora está lá em Romanos 14, 17 e 18. Eu vou ler de novo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É isso que eu quero. Eu quero servir a Jesus e fluir no poder e na graça do Espírito. Eu quero estar preparado para me encontrar com o noivo. E você? Eu queria orar. Vamos fechar os nossos olhos. E queria que você fizesse uma reflexão sobre como tem sido a sua vida. De como você tem vivido. Falei muito sobre estar preparado para duas coisas. Estar preparado para alcançar os seus sonhos pessoais, os projetos de Deus, os projetos que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes montar uma empresa, às vezes constituir uma família, às vezes fazer uma faculdade. Cada um tem o seu projeto, o seu sonho individual. Também sobre estar preparado para o grande dia. Também é individual. Eu vou repetir uma coisa aqui para que fique bem claro para todos vocês. A salvação é pela graça. As cinco virgens prudentes, elas levaram mais óleo, porque elas entenderam claramente o simples fato dela ser viva não lhes garantia um encontro com a noiva no banquete. Por isso elas carregaram a presença de Deus. Nós precisamos carregar essa presença. Talvez a sua vida esteja com uma das cinco virgens sensatas e o óleo esteja acabando, a luz esteja fraquinha, sua candeia já não esteja nem acendendo mais. E aí vocês vão chamar as pacientes luz. Eu vou chamar você aqui na frente. Mas coloque a sua mão no seu coração. E fala para você, meu Deus, a luz está apagada. Eu não influencio mais ninguém. E acabou. A graça de Deus se foi. A presença de Deus se foi. Não acabou o seu tempo. E fala para ele. Aquelas que vivem que não tiveram tempo. Mas nós temos. Ainda temos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pela sua graça, Deus. Obrigado pelo seu amor, meu Pai. Deus, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho de onde o Senhor me tirou, obrigado, Senhor. Obrigado pela graça. Obrigado pelo perdão. Obrigado pelo seu favor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nada que eu pudesse fazer, Deus, poderia mudar a minha situação. Nada que eu fizesse, Senhor, o melhor que fossem as minhas intenções, Deus. Poderia mudar a minha história, mas o Senhor mudou a minha história. Oh, Jesus. Eu te peço que o Senhor venha acender o fogo dessa igreja, Pai. O Senhor venha nos despertar como um povo, Senhor. Como um povo que anda pelo seu Espírito. Como um povo que anda, Senhor, no poder do seu Espírito. Pai, leva-nos a ser como Pedro, Pai. Quando o Senhor ia lavar os pés dos discípulos, e Pedro falou para o Senhor assim: não, o Senhor não vai lavar os meus pés nunca. O Senhor falou para ele, Jesus, que se o Senhor não lavasse os pés dele, que ele não teria parte com o Senhor. E o Senhor, e ele falou assim: então não lava só os meus pés, lava minha cabeça, lava todo o meu corpo. Oh, Deus, lava tudo em nós, Senhor. Lava nossa mente. Lava o nosso coração. Lava todo o nosso corpo, Senhor. Tira toda a imundice, tira todo o pecado, Senhor. Tira tudo que há em nós que não comunga com o seu Espírito. Tira tudo que há em nós que não comunga com a sua vontade, Deus. Tira tudo que há em nós que não está no seu coração, Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Xarababá. Dá uma pra cá, dá uma pra lá, dá uma pra xarababá. Eis que estou fazendo coisas novas nesses dias. Bondalo choro lobocô. Você não consegue enxergar? Alaba, chara, alaba. Tirelebe, quente, lebexê. Abra os seus olhos, lebebe. Churolo, ponto, lobochô. Nesses dias, alaba, chara, alaba. Eu derramarei do meu espírito. Lebebe, quente, lebexê, lebebe. E alaba, chara, alacada, alaba, nara, alaba, chá. E fareis coisas novas. Lobo, choro, lobocô, lobo. Entre vocês, alaba, cada, alaba, nara. Coisas que vocês nunca viram.
E esse ano seja um ano diferente.